Olá, Liz. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos voltando depois de uma rápida folga aí de 15 dias, período em que o noticiário do Brasil ganhou algumas novidades nos esportes olímpicos. Por exemplo, a seleção brasileira feminina de vôlei estava com a corda no pescoço no Grand Prix de vôlei, chegou na fase brasileira com 4 jogos, precisando vencer todos eles para conseguir passar para a final na China, e finalmente o time do Brasil desencantou, começou a vencer, e no último jogo, que era um jogo de vida ou morte, não podia perder para os Estados Unidos, o time do técnico José Roberto Guimarães venceu por 3-7-1, jogando em Cuiabá, com parciais de 25-20, 25-13, 18-25 na reação das americanas, e depois 25-18, o Brasil cravou, carimbou o passaporte, vai para Nanjing, na China, e aí a seleção brasileira, como diz a atacante Natália, vai para essa fase final já com mais confiança, porque é um time completamente remodelado, novo, comparado com a equipe que passou vergonha nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que foi a melhor equipe na fase de classificação e logo de cara foi eliminada pela China, não teve chance nenhuma logo no primeiro mata-mata, e aí dançou. Nesse período todo também, agora nesse fim de semana, nós estamos com uma amostra de uma recuperação pequena, porém interessante, da natação brasileira. Pela primeira vez em muito tempo, desde o Mundial de 2000, o revezamento 4x100 nado livre do Brasil, que foi formado pelo César Cielo, pelo Bruno Fratos, pelo Gabriel Santos e o Marcelo Chierighini, conseguiu subir ao pódio em um Mundial. Foi em Budapeste e nesta segunda-feira a equipe, o 4x100 do Brasil, ficou em segundo lugar, perdeu para a equipe americana, mas marcou 3 minutos, 10 segundos e 34 centésimos, que é um novo recorde sul-americano, e era um recorde que inclusive ainda usava, o pessoal já andava com aqueles trajes tecnológicos que depois foram proibidos, porque diminuíam a resistência na água, e acho que foi legal, primeiro porque também marca um pouco a volta do César Cielo, que ainda é o recordista mundial dos 100 e dos 50 metros nado livre, mas que não foi nem para a Olimpíada do Rio, porque não estava bem, voltou a nadar melhor. Além disso, olha a curiosidade, um nadador brasileiro, o Nicolas Santos, tem 37 anos, não conseguiu também ir para os Jogos Olímpicos do Rio, como o César Cielo, ele quase parou de nadar, disse que as próximas provas eram para encerrar a carreira dele de 15 anos, 9 pódios em campeonatos mundiais de piscina longa e piscina curta, acabou voltando atrás, nadou as provas do nado borboleta nesse Mundial e ganhou uma medalha de prata também nos 50 metros borboleta nesse Mundial de Budapeste, com uma cena muito bonitinha, porque ele tem um filho, tem 1 ano de idade, e o filho foi, a mãe levou o filho, a família foi junta lá para Hungria, e o menino estava lá torcendo para o pai, foi uma cena muito bacana, a televisão húngara sacou o negócio e não deixou passar não. E também vale ressaltar que a nadadora pernambucana, a Joana Maranhão, né, nem chegou à final dos 200 medley, mas fez o melhor tempo no recorde sul-americano, marcou o recorde sul-americano com 2 minutos, 11 segundos e 24, mostrou avanço. Então, aos pouquinhos, a natação brasileira parece que vai se recuperando do vexame nos Jogos Olímpicos do Rio, quando não ganhou nada, e agora parece que está começando a iniciar aí esse período ciclo olímpico até a Olimpíada de Tóquio, está tentando melhorar. A notícia dessa segunda-feira no futebol, na política do futebol, dá que o Ministério Público do Rio de Janeiro, o MP do Rio de Janeiro, ajuizou uma ação pública e pediu o afastamento do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o advogado Marco Polo Del Nero, e além deles, o MP, o Ministério Público do Rio, pediu também o afastamento de 4 vices e toda a diretoria da CBF. Eles consideram que a confederação cometeu irregularidade numa assembleia realizada em março e pede que todas as ações daquela reunião sejam anuladas. E além disso, nos Estados Unidos, o governo americano pediu prisão preventiva de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, envolvido em escândalos de corrupção na FIFA e que está no Brasil. Fica lá na fazenda dele, meio quietinho, e A polícia americana agora está esperando arrumar um jeito de ele extraditar. Como o Brasil não tem acordo de extradição com os Estados Unidos, por outro lado, o Ricardo Teixeira também não pode mais sair daqui, porque se sair, é pego lá fora. É outro. Marco Paulo Del Nero, por exemplo, esse presidente da CBF que foi pedido afastamento, ele não viaja mais. Há quase 4 anos que ele não viaja, com medo de sair do Brasil e ser preso pelos americanos, para você ter uma ideia do nível do negócio. Uma nota triste também, mas aí já no domingo passado, foi a morte do goleiro Valdir Pérez. Ele sofreu um infarto aos 66 anos de idade, estava numa festa de família numa cidade aqui do interior de São Paulo, Mojimirim, e morreu. Ele que foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, uma seleção que deixou saudade para todo mundo 35 anos atrás, um time que tinha Zico, Sócrates, Júnior, Cerezo, Falcão, era uma máquina de jogar futebol, mas que foi eliminada na segunda fase da Copa pela equipe da Itália, num jogo que foi 3-2 para a Itália, um jogo que foi um castigo para o futebol brasileiro. E o Valdir Pérez esteve lá. O Valdir Pérez participou dos grupos da seleção brasileira nas Copas de 74, 78 e 82. 3 Copas do Mundo. Foi campeão brasileiro pelo São Paulo, foi o maior ídolo de São Paulo, o goleiro que mais jogou na equipe de São Paulo até hoje. Enfim, tem marcas fantásticas e foi enterrado nessa terça-feira, porque a família, inclusive, pediu para esperar a chegada de uma filha, que é bailarina, que estava fora do Brasil. Ela veio e agora ele pôde ser enterrado, e muita tristeza, inclusive, muita gente de São Paulo foi ao enterro e a coisa andou assim. Mais uma notícia fora ainda dos campos. Neymar, parece que está tudo certo entre ele e o Paris Saint-Germain, que vai pagar 222 milhões de euros para cobrir a multa contratual estabelecida pelo Barcelona e assim poder mudar de clube. O Neymar teria pedido, junto com um salário milionário de quase 60 milhões por ano, 60 milhões de euros por ano, o Neymar teria pedido também a permanência do atacante Lucas Moura, que é amigo dele, jogou no São Paulo, e o Lucas e ele jogaram na seleção de base, foram campeões mundiais juntos, que ele fique no time do Paris Saint-Germain. Ele pediu a contratação do lateral Daniel Alves, que foi contratado já pelo Paris Saint-Germain, e pediu mais 3 nomes, indicou o chileno Alexis Sanchez, o brasileiro Felipe Coutinho do Liverpool, que é muito difícil que ele saia do lugar, e um quarto nome que ninguém está divulgando, mas sabe-se que o Paris Saint-Germain está atrás. Paris Saint-Germain, cujo dinheiro vem de um grupo de investidores, que na verdade vem do governo do Catar, que é a sede da Copa do Mundo 2022, e que é um grupo de muito rico, disposto a pôr dinheiro nessa história toda aí. Agora, todo mundo passou essa terça-feira esperando o anúncio da ida do Neymar para o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain marcou uma entrevista coletiva por volta das 6 horas da tarde aqui do Brasil, e por volta das 7 havia uma outra entrevista coletiva marcada com o zagueiro Piquet. No fim da história, os dois nas entrevistas, ninguém sabe, ninguém adiantou nada sobre o futuro do Neymar. Mas muita gente está cravando que o Neymar já acertou com o Paris Saint-Germain. Será? A pressão para que ele fique no Barcelona partiu até dos jogadores. No domingo houve uma reunião com o próprio zagueiro Piquet, mais o Lionel Messi e também o Suárez, o centroavante Luis Suárez. Os três tentaram convencer o Neymar a ficar com eles e tal. O Neymar está de olho é na possibilidade de ganhar uma Champions League, uma Copa, uma Liga dos Campeões, com o Paris Saint-Germain. Porque no Barcelona ele dificilmente vai conseguir ser considerado o melhor do mundo, tendo que jogar com o Lionel Messi ao lado. Vai ser muito complicado para ele. Futebol. Nessa quarta-feira, nós temos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo do Rio vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo por 1-0. O Santos vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo joga por empate. O Cruzeiro recebe o Palmeiras. O jogo de ida foi 3-3. E o time do Cruzeiro pode empatar em até 2-2, que ele está classificado. Não pode perder. E se ganhar, pega a vaga. E na quinta nós teremos o confronto entre o Atlético Paranaense e o Grêmio, sendo que no jogo de ida em Porto Alegre o Grêmio fez 4-0 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai ter que operar um milagre se quiser passar para a semifinal da Copa do Brasil. Já na Sul-Americana, nós estamos na segunda fase, ainda antes das oitavas de final, temos alguns times brasileiros tentando conseguir uma vaga aí. A Chapecoense com o Defensa e Justiça da Argentina, o Corinthians vai enfrentar nessa quarta-feira em casa o Patriotas, o time da Ponte Preta vai até o México pegar o Sol da América, e o Fluminense também vai enfrentar no Equador o Universidad do Quito, todo mundo precisando vencer. O Sport também precisa vencer, não, pode empatar, porque venceu o Arsenal de Sarandí no jogo de ida, e esse jogo será na quinta-feira também, o jogo entre o Arsenal de Sarandí e o Sport Recife, time de Recife, dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Um time que, na mão do Vanderlei, estava na zona de rebaixamento, agora já está em sexto lugar. Olha como já avançou, estaria na Libertadores. Campeonato Brasileiro já completou 16 rodadas. No sábado, nós tivemos a derrota do Vitória da Bahia para o Chapecoense por 2-1, nem Salvador. O Flamengo, jogando no Rio de Janeiro, venceu o Coritiba por 2-1. No domingo de manhã, em São Paulo, o Santos venceu o Bahia por 3-0. O Fluminense, à tarde, foi derrotado pelo Corinthians por 1-0 no Maracanã. O Sport Recife, time de Vanderlei Luxemburgo, foi derrotado por uma equipe reserva do Palmeiras, 2-0. O Avaí, que está brigando para escapar do rebaixamento, derrotou o Cruzeiro por 1-0 em Santa Catarina. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro perdeu mais uma vez, perdeu para o Vasco da Gama por 2-1, e o Vasco mostrou um atacante que fez os dois gols de 17 anos, é o jogador mais jovem a fazer gol no campeonato, na história do Campeonato Brasileiro. Chama-se Paulinho, é jogador para se ficar de olho, ele é muito bom atacante, é campeão sul-americano sub-20 e subiu já para o time titular do Vasco, nem parece que é menino, tá mandando ver em campo. No Paraná, o Atlético Paranaense foi derrotado pela Ponte Preta por 2-0. Em Goiás, o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo em 1-1. E nessa segunda, diante de 51 mil pessoas, público recorde do Campeonato Brasileiro até agora, o São Paulo empatou com o Grêmio em 1-1. Com esse resultado, o Grêmio, que é segundo colocado, diminuiu só um pouquinho a diferença para o Corinthians, que parece disputar um Campeonato Brasileiro separado, disparado na liderança. O Corinthians está em primeiro lugar com 40 pontos. Em 16 jogos, o time do Corinthians venceu 12 e empatou apenas 4. O time sofreu só 7 gols no campeonato até agora e marcou 26. Ou seja, tem todos os melhores números para garantir esse primeiro lugar. Ele só não tem o melhor ataque. O resto ele tá mandando ver mesmo. O Grêmio, que tem um ataque até melhor, tem 30 gols contra 26 do Corinthians, o Grêmio vem em segundo com 8 pontos a menos, 32 pontos. O Santos tem 30 pontos, é o terceiro colocado. O Flamengo, 28 pontos, quarto colocado. O Palmeiras vem em quinto com 26 pontos. E o Sport Recife é o sexto com 24 pontos. O campeonato terminasse agora, o que não vai acontecer. Tem jogo ainda, mais de 20 jogos. Mas seriam esses os seis classificados. Depois vem, em sétimo, Botafogo do Rio. Oitavo, o Vasco da Gama. Cruzeiro é o nono. O décimo colocado é a Ponte Preta. Décimo primeiro, Chapecoense. Décimo segundo, Fluminense. 13º, o Atlético Mineiro, 14º, o Bahia, 15º, o Coritiba, e 16º, o Atlético Paranaense. Aí vem a turma do desespero. O Avaí é o 17º colocado com 17 pontos, São Paulo vem colado em 18º com 16 pontos, aí já em situação pior. Em penúltimo lugar, o Vitória com 12 pontos, 5 pontos para sair dessa zona de rebaixamento, e o Atlético Goianiense, que em 16 jogos só venceu 2, tem 9 pontos ganhos apenas, está lá embaixo, em último lugar. Esse é um candidato quase certo para ficar de fora, cair para a segunda divisão. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Luca, que joga na Ponte Preta, mas pertence ao Corinthians. Ele tem 10 gols. Em segundo vem o Henrique Dourado, atacante do Fluminense, e o Jô, atacante do Corinthians, os dois com 9 gols. Próxima rodada começa no sábado. O Botafogo vai enfrentar no Rio de Janeiro o São Paulo. Palmeiras vai receber no seu estádio o Avaí. No domingo, a Chapecoense e o Atlético Goianiense vão jogar em Chapecó com a possível volta aos campos do Alan Russell, aquele lateral esquerdo do time da Chapecoense, um dos sobreviventes do acidente aéreo que dizimou o time da Chapecoense em novembro do ano passado. Ele veio se recuperando e deve voltar a jogar nesse domingo de manhã. Está todo mundo na expectativa. De tarde, teremos Corinthians e Flamengo, clássico em São Paulo. O Coritiba vai receber o Atlético Mineiro no Paraná. O Bahia e Sport vão fazer um clássico nordestino em Salvador. A Ponte Preta joga na sua casa em Campinas contra o Fluminense. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai encarar o Vitória. Em Porto Alegre, o Grêmio joga contra o Santos, briga de segundo contra terceiro colocado. É legal de ver aí, o jogo que se o Santos ganhar, ele passa o Grêmio. E se o Grêmio ganhar, abre uma diferença de 5 pontos para o Santos. E na segunda-feira, fechando a 17ª rodada, nós teremos no Rio de Janeiro o Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense. Eram essas as informações que eu tinha para vocês. Volto semana que vem com mais notícias e, quem sabe, já contando se o Neymar fica ou vai, se fica no Barcelona ou vai para o PSG. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.